Boa noite, com as mesas de São Jorge Guerreiro, está de volta o debate arquibancada. Sim, sim, estávamos com saudades de você, imagino que você também estava, né? Afinal de contas, a nossa última edição do debate arquibancada aconteceu lá na cidade do samba, na semana do carnaval. Desde lá, a gente não fazia esse debate, esse espaço para bater papo, para falar sobre o carnaval, sobre a nossa maior paixão, que é o carnaval carioca. É carnaval brasileiro, obviamente, mas o nosso foco é muito maior no carnaval carioca. E a Rádio Arquibancada abrindo, né, essa temporada, carnaval 2017, já cheio de notícias, cheio de coisa acontecendo, num mês que a Rádio Arquibancada completa 5 anos de vida. Então a gente vem com muitas novidades esse mês. A gente vai falando sobre isso ao longo do programa, ao longo, né, dessas semanas aí. Nosso aniversário, na verdade, dia 25. Mas no dia 18 vai ter a comemoração lá na nossa Feijoada do Baródromo, já falo desde o início, a comemoração do aniversário da Rádio Arquibancada, dos 5 anos da Rádio Arquibancada, e tem muito mais rolando por aí. Boa noite, Chico Frota.
Boa noite, Anderson. Boa noite, Luiz e Simas, que está aqui com a gente. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Arquibancada. Pois é, voltamos aí com o debate Arquibancada, muita saudade do pessoal aí, último. Só conversamos com os nossos ouvintes. Agora nos dois sorteios que nós fizemos, né? Então estamos de volta. Eu já vou começar com a amenidade, que tem gente que está ouvindo pela primeira vez o programa. O pessoal lá de Realengo está ouvindo, né? Um beijo para Renato, um beijo para Clarinha, todo mundo que está lá ouvindo já nosso programa pela primeira vez. Mas voltando ao nosso assunto, muitas novidades, várias sinopses saindo, alguns temas somente saindo, não saíram. Tem escola que só anunciou o tema, não anunciou a sinopse ainda, né? Não mostrou a sinopse ainda. Mas carnaval não para, né? A verdade é essa, né? O ano inteiro, carnaval não para. E estamos seguindo aí. Tivemos muitas mudanças esse ano, né? Vamos ver o que vai rolar mais aí esse ano.
Muita coisa mudou para esse ano. Luiz e Campos, boa noite.
Boa noite, Anderson Baltar. Boa noite a todos da nossa qualificada mesa do debate arquibancada. Estamos de volta, gente. Agora só para pouco antes dos desfiles lá na cidade do samba. Ou seja, começamos agora e vamos direto aí até o carnaval, acompanhando sempre os debates da semana, sempre os assuntos que estiverem aí no tema da vez para serem comentados. Hoje, então, vamos falar um pouco de sinopses que já saíram, do que a gente já tem aí prometendo para o Carnaval 2017. Você fica com a gente, já sabe, participa pelo nosso Twitter, @RDArquibancada, e pelo nosso Facebook, Rádio Arquibancada.
Luiz Antônio Simas, prazer ter você aqui mais uma vez.
Prazer é meu.
Feliz Anderson Carnaval Baltar. 2017.
Feliz Carnaval 2017, é quase um Feliz Natal, né? É o título até de um livro que eu escrevi com o nosso amigo querido Fábio Fabato, para tudo começar na quinta-feira, né? Então, na quarta-feira de cinzas acabou o Carnaval, Fabato e eu falamos que na quinta já começaria outro, e agora engrenou de vez, né? As sinopses saindo, e a gente vai discutir muito isso. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre o que eu acho que está acontecendo, e vou fazer a defesa da crise como saída para o carnaval, porque as sinopses estão saindo, os temas estão saindo, e eu estou vendo uma perspectiva muito boa e muito relacionada à tal da crise, né? Vamos conversar sobre isso.
Pois é, nós temos muito o que conversar a respeito desses enredos, até porque eu já acho que, por exemplo, na Série A, a ficha caiu. Não tem patrocínio mesmo, não vai ter. Né, e as escolas já estão apostando em temas muito mais, né, voltados para homenagens a personalidades, temas da cultura nacional, temas que não são meramente folhetos turísticos ou publicitários. Né? Luiz já pegou o microfone? Já quer entrar nesse espetáculo aí?
Justamente, enriquece bastante. Né? O que a gente está vendo é que essa ficha caindo é excelente para o carnaval, porque os temas estão cada vez mais sedutores. A gente, se já caiu a ficha que não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro para patrocínio, e que se já não tem para o grupo especial, imagina o pessoal lá da Série A. E isso está sendo ótimo, que a gente consiga ter um carnaval competitivo que não seja só baseado na plástica, né, que é onde pesa mais a questão da falta do dinheiro. a gente consiga ter um carnaval competitivo e que os jurados se deem conta disso, mais baseado na criatividade, nos quesitos, na harmonia de uma forma geral.
Eu só espero, Luiz, que isso não tenha problema na qualidade do desfile, né? Esse ano muita gente achou que ia ter, acabou não acontecendo, né? As escolas foram até bem bacanas, mas eu tenho medo disso, porque a gente não sabe como vai estar dólar na época. Todo esse material é importado, nesse material de plumas, de tecidos, a maior parte é importado, e a gente não sabe como é que vai estar, né? Agora, é uma boa época para usar reciclagem, para usar material alternativo. Acho que as escolas têm que realmente se renovar. Eu acho que vai dar certo. Tô gostando muito dos temas, a verdade é essa. Os temas são ótimos. Vamos ver se desses temas vão sair bons sambas também, né? Que é muito importante para essas escolas.
Eu fico pensando nesse carnaval, eu imagino muito, eu gosto muito de um conceito que um grande geógrafo brasileiro, o professor Milton Santos, usava, né? Ele falava muito em sabedoria da escassez, né? Porque a escassez acaba produzindo sabedoria. De certa maneira, quando você tem fartura, né, muitas vezes a fartura é a grande inimiga da criatividade. Porque você não precisa inventar, você não tem necessidade, né, de exercer a criatividade. A escassez, ela te deixa num beco sem saída. Ou você lida com a escassez com a criatividade, ou você subverte isso, né, no campo do criativo, ou então você sucumbe a ela. E parece que o desafio está colocado. E essa escassez é interessante, porque eu acho que a gente vai começar a separar, né, quem é que tem areia no caminhão e quem é que não tem, né? Porque com muito dinheiro é fácil você fazer um carnaval interessante. Agora, nessa experiência da crise, é que a gente vai ver quem é que consegue se reinventar, né, nessa perspectiva. Os enredos, pelo menos até agora, estão bem animadores nesse sentido.
Estou aqui até... Pensei que tivesse aberto aqui no computador, agora está aberto. Os enredos da Série A, né? Estácio de Sá, Gonzaguinha. Unidos Padre Miguel com tema afro, sangue e poder da cor. Virador e Todo Menino é um Rei, que é um enredo infantil. O Império Serrano, Meu Quintal Maior que o Mundo. Esse é um enredo que vem com patrocínio, por sinal. É um enredo sobre o Manuel de Barros, mas vem com patrocínio do Mato Grosso do Sul.
É o que se diz. Né? Mas como o Império é especialista em esperar patrocínio, eu acho, enfim. Ainda está um pouco nebuloso isso.
Estou esperando dinheiro de Angra até hoje.
Até hoje, de Angra, de Caxambu, então a situação... Né?
Ah, o de Caxambu, então, acho que, se eu não me engano, eles negociaram com o prefeito, ele perdeu a reeleição e chegou o carnaval a outro.
O inocente está esperando dinheiro da Coreia até hoje, né?
Pois é. Porto da Pedra, um enredo sobre as marchinhas. A Cubango, João Nogueira. O Império da Tijuca, O Último dos Profetas. É. A Renascer ainda não tem enredo. A Inocentes, Os Vilões, O Verso do Reverso. A Alegria da Zona Sul com Bete Carvalho. Curicica e Santa Cruz ainda não tem enredo. Até tinha rolado um papo de que a Santa Cruz ia fazer um enredo sobre o Chaves. Tava rolando uma negociação dessa, mas o presidente Zezo já negou. A Rocinha fazendo uma homenagem ao Viriato Ferreira e o Sossego a Zezé Mota. Quer dizer, a quantidade... Muita gente diz que pode ser um efeito Betânia nos enredos, né? Deu certo a homenagem, então... Se você for pegar aqui no grupo de acesso, a quantidade de homenagens a figuras, né, da cultura e tal é bem grande.
É verdade. Eu acho que a gente tem expectativas boas. A gente está com dois enredos de temática afro, né? O Último dos Profetas, na verdade, fala de São João Batista e fala do sincretismo com Xangô. Né? Ossan já foi enredo da própria Inocente de Belfor Roxo. O Caribé fez na Inocentes um enredo belíssimo sobre Ossan. Agora a gente acompanha. Zezé Mota já deu samba, né? Zezé foi enredo da Arrastão de Cascadura com o samba do Jacim Inspiração, maravilhoso. O talento corre, o rádio corre, chão. Isso é um sambão, né? Mas é isso também, são enredos que não são caros. O afro não é caro. Né? E as homenagens, enfim.
Quem falta? Renascer, Santa Cruz, Curicica.
Santa Cruz e Curicica.
Ainda dá para uma das três escolher o Calbi Peixoto, né?
Ainda dá para alguém escolher o Calbi Peixoto.
Mas o grupo de acesso está nessa situação, a Série A, né? Das 14 escolas. Eu até acho que a Série A, quem não escolheu o Renato até agora, já está começando a largar um pouco atrás. porque a dinâmica da preparação do carnaval é diferente, o CD fecha antes, os sambas têm que ser escolhidos até o final de setembro, a grana
tem
é mais curta.
Tem que falar que a gente tem Olimpíada esse ano, que tudo vai ficar mais ou menos parado, né? A cidade vai estar parada, esses processos aí de, enfim, disputa de samba e tudo mais, com certeza vão ser afetados.
Eu acho, Luiz, em cima de voltar, eu acho que a disputa de samba eles vão mudar um pouquinho. Eu acho que a Rocinha deu o caminho para a disputa da Série A. Vou fazer 3 eliminatórias, uma final e acabou. Acho que vai ser mais ou menos esse o caminho, porque não adianta também fazer coisa na Olimpíada, durante a Olimpíada. Porque, pô, a disputa de samba tá o povo vendo vôlei, entendeu? Tá vendo basquete, as ruas paradas, entendeu? É complicado de chegar. Então eu acho que o caminho vai ser mais ou menos esse que a Rocinha mostrou. Faz 3 eliminatórias e é pronto. Eu acredito também que pelo menos umas 2 ou 3 escolas vão encomendar samba.
Ah, renascer com certeza, né?
É, e um detalhe também, já que a gente falou da Zezé e tal, o Manuel de Barros, que muita gente tá achando um enredo inusitado, né? Um poeta do Mato Grosso, que não rimava e etc. Mas o Manuel de Barros recentemente foi homenageado pelo Sossego, né? O Sossego sobe com o Manuel de Barros. Com samba, aliás, muito interessante. E vamos ver como é que o Império vai se sair. Eu gostei particularmente, achei interessante o enredo. Gostei da sinopse, vamos ver o que vai sair aí.
E a ordem de estilo do Império é muito boa, hein?
De novo. E teve todo o fato de Sossego ter trazido esse enredo no ano imediatamente anterior gerou um certo burburinho aí no mundo do samba, porque realmente é uma situação inusitada. Uma escola que vem Sossego, que agora é concorrente direta do Império Serrano, né? Subiu e agora estão no mesmo grupo. E vem o Império Serrano e faz o mesmo enredo, a gente tem que, enfim...
Eu acharia, só um pequeno detalhe, eu não acharia nenhum problema se fosse um enredo, por exemplo... o Zero e Vezeiro. Se você faz um enredo sobre Ogum, sobre Xangu, Manuel de Barros.
Mas tem um detalhe também.
Mas tá valendo.
Não, a gente não pode comparar um desfile da Intendente Magalhães,
claro,
que é muito pequeno, um desfile com 800 pessoas, com um desfile para 1.500 a 2.000 pessoas com 4 alegorias. O desfile do Sossego, quem não viu o desfile do Sossego, vai lá no YouTube, na página da Rádio Arquibancada. O desfile do Sossego tá lá para vocês verem. Foi um desfile muito bacana e tal. Teve problemas de evolução e tal, mas foi um desfile muito bacana. Foi a escola mais bem vestida. Ela estava realmente um nível acima das outras da Série B. É Intendente Magalhães. É uma pista pequena, são 800 pessoas no máximo. Nenhuma escola passa com mais do que isso. Uma alegoria, um tripézinho, entendeu? Então é completamente diferente. Então acho que agora o Império pode realmente colocar muita coisa na avenida que o Sossego não pôde botar. Ele fez um resumão ali e jogou.
Eu conversei sobre isso com o carnavalesco, com o Marcos Ferreira. Ele falou que o enredo do Sossego ele pegava apenas um aspecto da obra do Manuel de Barros. O enredo do Império é bem mais amplo, pega... outras temáticas. Não, a temática do Império é até mais voltada para o trabalho do Manuel de Barros, focado na natureza.
A natureza.
O do Sossego era um enredo para o lado infantil.
E eu achei a linha da sinopse do Império, pegando um alter ego do Manuel de Barros, o Bernardo, né, muito interessante. A maneira como ele enxerga a natureza e etc e tal. A minha dúvida é a seguinte, a gente sabe como é que é o Império Serrano e a escola gosta de saber o que ela está cantando no desfile. Né? O Império gosta de falar dele mesmo, o Império tem uma tradição de títulos ligados a enredos mais históricos. Então eu sempre fico com um pé atrás, e tomara que eu esteja completamente errado, quando o Império apresenta um enredo que às vezes foge um pouquinho da característica da escola, né? De qualquer forma, eu fui um dos que considerei que não dava mais para o Império fazer o enredo, né, sobre a Serrinha novamente, porque todo ano o Império vinha fazendo variações sobre o mesmo tema. Né? Então é interessante o Império tentar se reinventar a partir do Manuel de Barros. Vamos ver.
O Império viria mais uma vez com esse enredo. Seria a trilogia que o Severo Luzardo tinha prometido fazer, mas o Severo saiu do Império, foi para a União da Ilha e a história acabou sendo interrompida.
Em entrevista para a Rádio Arquibancada, ele disse que, inclusive, o enredo aconteceria mesmo sem ele na escola. Não foi isso que a gente está vendo.
Porque fica mais difícil, né? Como é que você vai garantir? Chega um carnavalesco novo.
Mas se entra uma proposta realmente de um dinheirinho, espero que entre, que o Império precisa, o Império...
Ah, segundo me foi passado, esse enredo foi acertado com a Secretaria de Cultura do Mato Grosso do Sul.
No acesso faz muita diferença, cara. No acesso faz muita diferença. As escolas ganham em torno de, se eu não me engano, é R$1 milhão para fazer o carnaval.
Duzentinhos a mais ali já...
Duzentinhos a mais você começa a brigar pelo campeonato. O Império que esse ano já brigou pelo campeonato, entendeu? Então acho que com dinheirinho a mais realmente... Já faz uma diferença, eu acho que não tá errado, não. Entendeu? Até, a não ser que fosse, não, nós vamos falar do Mato Grosso. Aí, mano, todo mundo já falou, nem enredo CEP de novo, não, né?
E aí a gente vê uma proposta interessante de um carnaval que é patrocinado, mas que foge um pouco do óbvio. E isso tem que ser analisado, né? De uma forma, como uma possibilidade positiva.
Tijuca, a Tijuca fez isso esse ano com a cidade de Sorriso, né? Acabou fazendo um enredo sobre agricultura, muito bacana, por sinal, um bom desfile, vice-campeão no carnaval, com um belíssimo samba. E fugiu do. Acho que você pode receber o dinheirinho lá da cidade, pode receber o dinheirinho de onde é que. Qualquer lugar. Mas tem que ser algo pra botar o carnaval na avenida, pra ficar bonito.
É muito mais um apoio cultural do que um patrocínio, propriamente dito, né? Porque a gente tem que questionar também. Eu não, sinceramente, assim, não sei se você concorda comigo, não vejo muito a relação entre o patrocínio na escola de samba e um benefício absolutamente direto pra quem tá patrocinando, enfim. Vamos supor a Coreia, por exemplo. Eu não acredito que ninguém vai ter vontade de ir pra Coreia só porque Inocente Belfort Roxo fez um desfile sobre a Coreia.
Sim, eu acho também. E acho outra coisa. Quando a gente fala dessa necessidade de reinvenção, eu não sou contra, eu não faço discurso contra o patrocínio, não. O problema é quando o patrocínio, ele amarra, né, a escola e joga a escola para baixo. Agora, quando você tem um patrocínio em que a relação é uma relação que prioriza, né, a possibilidade da escola pensar naquele horizonte um bom enredo, é fundamental. E eu concordo com a Luísa, eu acho que uma distorção que existe é essa visão de que há uma relação direta, né? Então você faz Coreia porque alguém vai ver o desfile da Inocentes e vai querer ir para a Coreia, e nada, não é nada disso. Eu realmente acho que o patrocínio pode ser interessante, o patrocínio pode ser bem utilizado, contanto que ele não represente uma amarra, né, que iniba a criatividade da escola.
Eu acho que a gente fica mais pé atrás também, porque a gente viu muito ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente viu muito ali um monte de enredo CEP, era Mangaratiba, Guapimirim, era Pati de Alferes,
Paracambi,
era Olambra. Tudo... Olambra! Pô, era tudo muito amarrado à cidade, entendeu? E era quase um programa de turismo, entendeu? Na avenida. Então, a gente fica muito preso a isso, ficou muito preso a isso. A Rosa Magalhães, por exemplo, fez enredos que o cara botava o dinheiro e ela modificava tudo na Imperatriz, entendeu? Então, e eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Acho que pode colocar o dinheiro. Eu acho, Luiz, que essas pessoas, principalmente cidades... Elas colocam o enredo nas escolas, mas como uma propaganda mesmo. No caso da Coreia, deixa eu até comentar o que aconteceu no ano da Coreia. Esse ano eu trabalhava na Inocente. Não foi a Coreia, não foi o consulado da Coreia que patrocinou, não. Foi um grupo de comerciantes coreanos que estavam no Brasil e que patrocinaram a Inocente e a Vila Maria em São Paulo, se eu não me engano. Tenho quase certeza que foi a Vila Maria. E as duas não viram a cor do dinheiro e as duas caíram. Eu estou esperando dinheiro da Coreia até hoje. Eu acho que era melhor ter pego um pastelzinho ali, um esfirro, uma coxinha.
Chico, já misturando o pastelaria do chinês com a Coreia...
Tudo coreano. Tudo coreano. O coreano, o máximo que você consegue lá é umas aulas lá de artes marciais.
E o que acontece é que a gente não pode demonizar o patrocínio cultural, porque patrocínio na cultura é algo extremamente comum.
Aliás, se não tivesse patrocínio, não existiria o Renascimento.
Exatamente.
Sem mecenato, a gente não teria Renascimento e aí ia ser uma encrenca.
Não, a gente não pode... entrar no discurso, né, equivocado e dizer, patrocínio é ruim. Não, cultura existe por conta de patrocínio, de apoio, porque é visto como a cultura como um bem coletivo, você está fazendo um bem para a sociedade. O que não pode ser um patrocínio burro, algo que limite a criatividade do artista.
Não, o que eu acho é que uma escola não pode, isso eu já bato nessa tecla há muito tempo, a escola não pode parar, não pode atrelar o seu planejamento de carnaval a um patrocínio. Nós estamos no dia 6 de junho, né? Olha, eu vou lançar meu enredo até o dia 15 de junho, tendo ou não patrocínio. Meu cronograma de carnaval é esse. Se eu tiver o patrocínio, ótimo. Se eu não tiver, eu vou com outro.
É, agora eu também acho uma coisa, vou falar um negócio aqui que pode parecer arriscado, mas não é não. Eu acho que nessa onda de depuração que o Brasil está passando, né, com Lava Jato, com a turma ainda em cana e etc e tal, a gente não pode também ter a inocência. Eu tenho a impressão que tem gente que não vai meter mais patrocínio, porque a gente sabe que alguns patrocínios eram patrocínios de lavanderia, né? Então, ninguém é inocente de desconsiderar que você tem patrocínios que são patrocínios sérios, consistentes, e você teve muita gente lavando dinheiro em patrocínio, né? E agora, parece que essa situação é mais arriscada. Então tem a turma da lavanderia, eu acho que tá pisando um pouco no freio também.
A fonte secou.
E existem outras formas também de entrar um dinheiro na escola que não seja através do enredo, né? A Mangueira mostrou isso durante muito tempo, onde a Xerox ajudava a Mangueira, onde a Petrobras ajudava a Mangueira, entendeu? E a Mangueira caminhava na época do Elmo, a Mangueira caminhava. Eu acho que as escolas têm que pensar um pouquinho mais, não é? Não é aquela história do famoso enredo que o Luiz Fernando queria fazer, o nosso querido Luiz Fernando Reis, né? De onde arranco o meu dinheiro? Que era um enredo sobre patrocínios, entendeu? Então não é só, pô, pelo amor de Deus, me dá um dinheirinho aí se eu não boto carnaval na avenida. Tem outras formas de arrumar dinheiro. Eu acho que eles poderiam pensar um pouquinho mais com relação a isso.
Agora, a gente tem que encarar também Sinop, porque eu tenho receio de dar opinião só em cima do tema, né? Porque às vezes você tem um tema que você acha uma porcaria e você lê uma sinopse e a sinopse é interessantíssima.
Zezé, né? De Camargo Luciano foi o melhor exemplo.
É, sim, claro. Esse ano, por exemplo, tem um detalhe que é interessante. Das sinopses que eu li, a sinopse da Cubango, até o próprio Fabato escreve, ela é interessante porque, a rigor, a Cubango vem com João Nogueira, aparentemente é o João Nogueira. Mas quando você lê a sinopse, na verdade, é o centenário do samba, né? Que eu achei até que fosse ser mais explorada a gravação do Pelo Telefone, etc. Enfim, não cabe aqui a discussão se é primeiro, se não é primeiro, se é 100 anos, mas é um marco, né? E é o João Nogueira a rigor, a obra do João Nogueira contando o centenário do samba e o samba contando a trajetória do João Nogueira. Então você tem algumas soluções inventivas ligadas à sinopse que transformam temas, né, que a princípio você acha que não vai dar grande coisa, em ótimos enredos. E vice-versa, né? Às vezes a gente tem um projeto de enredo que é bem interessante, quando você lê a sinopse, você repara que vai ser difícil dar liga ali. Vamos ver.
Agora, só voltando aqui à questão dos patrocínios, eu tava aqui dando uma olhada. Dos 11 enredos já divulgados na Série A, só um assume o patrocínio. Assume, diz que vai receber um patrocínio, que é o Império Serrano. E dos 7 enredos já divulgados do Grupo Especial, apenas 2 são patrocinados. Até vamos aproveitar aqui e repassar também o que o Grupo Especial já tem de enredo. A Portela, nesse fim de semana, anunciou Foi um Rio que Passou em Minha Vida e Meu Coração Se Deixou Levar, que seria o enredo sobre os rios, né? E também homenageando o Paulinho da Viola. Salgueiro com a Divina Comédia do Carnaval. A Imperatriz, nessa quarta-feira, por sinal, vai fazer o lançamento oficial do enredo Xingu, O Clamor que Vem da Floresta. A Grande Rio, sim, esse enredo é patrocinado com Ivete Sangalo, Ivete de Rio ao Rio. A São Clemente, vamos ver se eu consegui. Deixa eu respirar fundo.
Atenção, hein? Atenção.
Onisuaki Malipance. Eu acho que é isso. Que também não é um enredo patrocinado. O enredo foi, a sinopse foi divulgada na semana passada. A Mocidade, As Mil e Uma Noites de uma Mocidade para lá de Marrakech. Esse sim, patrocinado com dinheiro do Marrocos. E o Tuiuti também, com outro título difícil, né? Nosso amigo Jaque Vasconcelos vai fazer o Carnavaleidoscópio Tropifágico. Nossa, Carnavaleidoscópio Tropifágico.
Contanto que ninguém bote o nome do enredo no samba.
Mas isso foi a primeira coisa que a Rosa...
Eu tô achando ótimo.
Primeira coisa que a Rosa falou lá na quinta-feira foi esse. Não é pra botar o nome do enredo
não,
no samba.
Não tentem.
É porque eu me lembro de um samba. Eu me lembro de um samba maravilhoso. Acho que foi 91, quando a Estácio vem com... com um enredaço, né, do Mário Monteiro sobre o Barão Langsdorff. Uhum. E o samba, que eu adoro, inclusive, mas o problema é que o samba tem um Langsdorff ali no meio, que ficava complicado você meter o Langsdorff.
Ah, o Stassi também depois fez o Kit Brega também, que ninguém conseguia cantar o Kit.
Tem o Hans Christian Andersen.
É, o Hans Christian Andersen. Mas aí eu achei que foi uma... Mas aí eu achei que foi uma solução genial, né? Porque você inverte a tônica, rima com além e mete o Hans Christian Andersen.
Pois é, então, mas já está avisado, né, que não pode ter o Onisuak Malipance.
Podia rimar com dance.
Imagina, dance bem, dance mal.
não inventem rimar na São Clemente, que vai ter gente que vai se rimar São Clemente com irreverente e de novo.
Não, pior
gente.
Que foi engraçado antes de entregar esse nome, você estava conversando lá. A gente estava conversando com o nosso amigo Eugênio Leal. Aí o Eugênio falando assim: ah, Eugênio, vai botar, né? Ah, pô, cabe tudo. Com a boa melodia, você bota o que quiser.
Não dá.
Aí logo depois a Rosa felizmente falou isso. Eugênio, se você estiver nos ouvindo, por favor, não tente. Porque é complicado, realmente é complicado. Então quer dizer, dos 7 enredos do grupo especial, 2 apenas são patrocinados. Né? Ainda falta Mangueira, falta Tijuca. A Tijuca tá um papo aí de que estavam vendo um enredo nos Estados Unidos, mas hoje eu já vi uma entrevista do presidente Horta falando: não, o pessoal que gosta de viajar tá com dinheiro no bolso, não tem nada disso não. Enfim.
Agora, outra coisa.
A Beija-Flor tá naquela situação de fazer Iracema ou não fazer Iracema. Mas a Beija-Flor faria Iracema se tivesse patrocínio, mas a comunidade quer. A Vila Isabel até agora não ouvi nada, né? O Alex tá na dele. A Ilha, eu já ouvi papos até de enredo afro na Ilha.
Vai tentar mais uma Olimpíada, não?
Não. Se não tiver, eu sou lá na Ilha, que se não tiver patrocínio, vão correr pro afro.
É, não, mas a Ilha tem o seguinte, você conhece a história dela 20 vezes melhor do que eu. A Ilha, as pessoas pensam que não, mas a Ilha tem uma tradiçãozinha de enredo afro.
Uma ótima tradição de
enredo afro. A Ilha tem, e sempre deu bom samba na Ilha, hein? Até quando o desfile não foi bom, né? A coisa funcionou do ponto de vista do samba.
Tendas e Festa das Iabás, isso. Fatumbi...
A Viagem da Pescada Encantada...
É, quem sabe. Mas a situação tá nessa. Tá?
Agora, eu tenho uma pergunta. Esse enredo da Mocidade, eles já fizeram como era verde, meu Xingu, e agora? Mocidade? Ah, não, é Imperatriz. Eu tô falando da Mocidade porque me lembrou essa história do Marrocos, me lembrou exatamente a história da Inocente. Da onde vem o dinheiro? Entendeu?
Será que é uma... A turma tava dizendo que é da Marrocos, da Air Marrocos, né? Da companhia. Tem gente falando da companhia aérea. Né, que talvez coloque
tá
dinheiro
Santos,
e etc,
né?
E tal.
Ah? É Marrocos que tá.
Sim, o Santos. Exatamente. Então os caras estão entrando aí com bala na agulha, né?
Pode ser, acho que seria a solução. O que eu queria falar do Xingu, eu acabei confundindo com a Mocidade. Isso aí a gente também já viu 200 vezes, né? Amazônia, a gente já viu 700 vezes na Avenida. Vamos ver qual a temática que a Imperatriz vai apresentar. É que normalmente agora estão fazendo isso, né? O tema é parecido, mas a temática é outra.
A Imperatriz fez um enredo há pouquíssimo tempo sobre o Pará, que puxava muito para a questão, até do ponto de vista da estética, né? Puxou muito para a questão indígena. Né? Vamos ver como é que vai acontecer isso. Enfim.
Nossos amigos aí, ligadinhos, participando pelo Twitter, pelo Facebook, Luíse.
Vamos lá? Quem tá aqui comigo? Rodriguérrimo, beijo, tá, querido? Sempre ligado na gente, me mandando beijo. Bia Freire, também ligada na gente. Adeilson Santos, Rodrigo Matar.
Grande amigo, Rodrigo Matar.
Rodrigo Schultz, lá de Campinas, já querendo ouvir tudo aí do Império Serrano. Adriana Moraes, um beijo, querida. Guilherme Fontanha, João Gabriel. Você escreve João Vidal, mas você é João Gabriel, tá?
Não vou ler o ouvinte fiel.
Exatamente. Não tente me enganar que tá escrito João Vidal. Agora acho que ele adotou...
O ouvinte legal.
Ó, mudou.
É que ele agora tá fazendo faculdade, ele deve ter adotado esse nome como nome profissional.
Nome profissional, né?
João Vidal.
A gente vai acompanhando a trajetória dos ouvintes aqui também. Né?
Pois é.
José Machado Neto pergunta qual será o enredo da Mangueira.
Vamos ligar para o Leandro.
Vamos?
Não, porque até agora a Mangueira ainda não sinalizou, né, com o enredo. Eu não tenho ouvido nem... Nem especulações do que poderia vir.
E a expectativa é muito grande, né? Depois de um grande carnaval do Leandro Vieira, todo mundo tá querendo saber o que ele vai aprontar aí pra 2017.
Até agora a Mangueira tá fechada lá em Copas, até agora ninguém sabe nada da Mangueira, não.
E só para registrar aqui, então, também a presença de Jefferson Saraiva, de Porto Alegre, e Neri Bruno Oliveira, de Manaus.
Aliás, falando em Porto Alegre, vou estar aí no sábado, hein, pessoal, aí do SET, do Centro de Estudos de Tema Enredo, Sérgio Peixoto, a galera toda lá, um forte abraço. Vou estar lá no seminário do SET, lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sábado à tarde, falando de cobertura de carnaval. Agradeço muito o convite de vocês. Fazer uma palestra lá, as inscrições estão abertas, procurem se informar lá, o pessoal de Porto Alegre tá ligadinho. Vou levar uns livros para vender lá das Primas Sapecas também, quem quiser pode comprar. tem que fazer o merchandise. Luíse.
Outra perguntinha aqui, do Rodrigo. O que vocês estão achando do pré-carnaval da Porto da Pedra? Está me agradando muito.
Olha,
tá dando o que falar, né?
Porto da Pedra, a gente até falou sobre isso no dia do sorteio. A Porto da Pedra tá animada, né, Chico?
Dinheiro faz bem, né, cara? Dinheiro faz bem. Quanta lenda que o Marcelo Calil, né, que estava ajudando, o acadêmico do Cubango, ajudou o Cubango durante anos, que é dono lá do Tio Sam, lá em Niterói, que já teve um grande time de futsal no Brasil, né, as referências de futsal do Brasil, do Rio de Janeiro. Ele está ajudando agora a Unidos do Porto da Pedra. Eu não sei se ele saiu do Cubango e foi para o Porto da Pedra ou se ele está nas duas, mas dinheiro faz bem. O tema é bom, a Porto da Pedra é uma boa escola, é uma escola gostosa, é um pessoal que gosta, que tem vontade de... E o Porto da Pedra está precisando de rumo desde o Templo Especial, né? Verdade é essa, o Porto da Pedra veio ali se arrebentando no Especial e quando chegou no acesso, em alguns anos, pode não ter brigado nas notas. Mas você via claramente nos desfiles que tava, teve alguns anos que brigou até para não cair para Intendente Magalhães.
Teve,
né,
ano que o carro quebrou, as alas começaram a passar no lado das
coisas. Eu achei que ela ia pro saco preto daquela vez, meu amigo.
Do sapato, né?
O ano do sapato.
O ano do sapato, exatamente. Então, assim, esse ano Porto da Pedra já fez um bom desfile, entendeu? Já animou mais o pessoal lá de São Gonçalo. E eu acho que agora, para 2017, Porto da Pedra vai voltar para uma posição que deveria... Realmente não, nunca ter deixado. Até porque a proposta inicial do Porto da Pedra, lá em 94, lá em 95, era de ser uma grande escola rápido. Ela chegou no especial, chegou às campeãs, né? De forma bem, bem, bem rápida, mas depois começou ali a ficar entre aquelas que não, vai ter gente que vai reclamar comigo. Começou a dar uma de água de azeitona, né?
Água de salsicha.
Água de salsicha, uma brincadeira, gente. Mas ficou ali naquela meiuca ali, que não vinha nas campeãs também, não caía, de vez em quando caía, aí subia logo no ano seguinte, mas desde que caiu da última vez lá com iogurte... Iogurte azedou mesmo, o pessoal tá passando mal até hoje com aquele iogurte.
Ficou muito estigmatizada a Porto da Pedra por conta disso, foi impressionante.
Não, e o engraçado escola... a questão do patrocínio no carnaval também ficou muito assim, esse é um case histórico.
É sempre citado.
Mas ali eu acho que a Porto da Pedra cometeu um equívoco de leitura de enredo. Porque você podia fazer um enredo sobre o último, contanto que você fizesse um enredo galhofeiro. Se você faz um enredo sobre lactobacilo, né, brincando com esse troço, uma viagem... Agora, quando você tenta fazer um enredo dando um quê de seriedade, né, a lactobacilos, com lactobacilo da folia e etc e tal, aquilo,
No Império Azteca, todos tomavam isso, iogurte.
Além de ser um patrocínio duvidoso, a leitura que foi feita do tema me parece que estigmatizou a escola. Quando ela tentou dar um quê de seriedade, o Paulo Barros uma vez, inclusive, comentou, né, que ele não achava esse enredo ruim, não, contanto que ele pudesse subverter brincar completamente isso e brincar com o enredo. Porque...
Rocinha fez isso com alimentação, sim, apesar de
já
não estar recebendo...
Ia ter o lactobacilo Michael Jackson, imagina?
Isso, imagina.
Apesar de não estar recebendo patrocínio, a Rocinha fez isso no enredo da alimentação. Isso. Foi, sim, muito bacana, entendeu?
Fez isso, então, foi bem interessante.
Foi bem brincalhão, o enredo poderia ser um enredo pesado, um enredo chato. Foi bem brincadeira.
Agora, a Porto da Pedra, eu gostei do desfile da Porto da Pedra desse ano, de 2015. Agora, a Porto da Pedra está devendo nos últimos anos em samba, né? Ela não tem sido feliz, os compositores da Porto da Pedra não têm sido felizes. Então, os sambas não têm ajudado a escola. Vamos ver agora, né? O enredo é interessante. O enredo,
de repente, esse ano o Paulinho Direito será justiçado.
Finalmente.
Mais algum comentário, Luísa?
Não, eu queria fazer um comentário, na verdade.
Então vai.
Esqueci, tá? Por isso que eu tô aqui enrolando, porque eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar de... Ah, já lembrei. Iogurte. Só me lembro, né, naquele carro que tinha o Danone e tudo mais, que soltava o cheiro. Gente, eu acredito, inclusive, que o efeito desse patrocínio, esse tipo de patrocínio, é o contrário. As pessoas ficam até com raiva de quem tá patrocinando um negócio desse. É ruim pra escola e é ruim pra quem tá colocando dinheiro. Por exemplo, eu estou tendendo a achar uma graça esse patrocínio do Império Serrano. Tô achando simpaticíssimo o Mato Grosso do Sul. Já tô achando um lugar muito legal.
Já tô vendo, vou ter segunda lua de mel no Mato Grosso do Sul.
Veja bem.
E a questão? Mas o samba também ajuda. Pô, da pedra ali era equivocado, o samba era ruim, a concepção visual era ruim, os lactobacilos da Folia eram desastrosos, né? Eu, por exemplo, eu cito um caso de patrocínio que para mim é surpreendente. Quando o Cubango anunciou que ia fazer um enredo sobre Paracambi, eu fiquei quase em pânico, né? Imaginando que diabo ia sair na Sapucaí com Paracambi. Era uma coisa assustadora. De fio a pavio, o título do enredo, né? E tal. E que, inclusive, quase fala que a Revolução Industrial teria começado em Paracambi, etc. Agora, o samba, o samba foi um samba que rendeu horrores. O samba, eles conseguiram transformar, né, o de fio a pavio. O Baltar sabe o título do enredo, todo mundo sabe, de fio a pavio.
Para lá, para ali,
de fio para a
ali.
Pavio.
Não era para ali, não, para ali.
Mas quando vinha aquele refrão do meio maravilhoso, nesse vai e vem de lá pra cá, lá vem o trem pra estação. E a escola foi bem, pô. Então depende muito disso.
Paracambi, né? Até ficou bonito.
Pô, ficou. Eu comecei a ter vontade, realmente. Eu gosto daquela região toda.
Vamos pegar, né, um parador, vamos pra cá, Paracambi.
Não, então, eu gostei.
E, gente, existem pessoas que são fascinadas por determinados desfiles e determinados enredos. A gente pode afirmar categoricamente que o Simas é fascinado por esse enredo de Paracambi. Ele
sou fascinado pelo samba. Cita. Que é tão inacreditável o fila aqui. E o samba é bom, eu gostei do samba. Achei o samba interessante, eles encontraram uma maneira de fazer um samba que na avenida funcionou. Na verdade, eu estou dizendo que a escola, eu esperava, porque quando você espera um cataclisma, tem isso também, às vezes a gente vai esperando um cataclisma.
E o Porto da Pedra estava anunciando, no ano que o Porto da Pedra caiu, foi que nem a Viradouro com o México. Todo mundo sabia que ia acontecer aquilo. E o Porto da Pedra é a mesma coisa. Sabe o que acontece também, Simas? É o lance da grana, a escola tá mal das pernas, não adianta. Você pode ter um tema que não é tão agradável assim, mas você tá com um dinheirinho bacana no bolso, vai fazer um carnaval bom. Agora, pode ter o tema, como foi a Viradouro com o México. México dá enredo, dá muito enredo, e foi aquilo que a gente viu na avenida.
Agora,
né?
O interessante dessa história do iogurte é que, recentemente, lá na coletiva de lançamento do enredo, do Salgueiro, a Regina Célia, presidente, falou que o enredo do iogurte antes tinha batido na porta do Salgueiro, e eles não quiseram. Esse é um fato que acho que era desconhecido, pelo menos eu não conhecia essa história, né? Quer dizer, esse são aqueles patrocínios, né, que de tempo em tempo a gente fica ouvindo falar. Como teve uma época uma rede de lojas que queria fazer um enredo sobre a moda e acabou conseguindo fazer no próprio Porto da Pedra, por sinal.
Sim.
Mas aquele enredo da moda bateu na porta de um monte de gente, né?
E às vezes acontece...
Medicina.
Às vezes acontece o fato, já aconteceu o fato, que é muito saudável, da escola ter um enredo e, a partir do enredo, a escola busca o patrocínio. O Império, quando fez samba, suor e cerveja, o que se fala... É que, a rigor, não foi a cervejaria que encomendou, mas como a escola escolheu a cerveja como enredo, né, acabou fechando um acordo para uma cervejaria apoiar, enfim.
A verdade é a seguinte, né? Eu acho que isso aí a gente até já falou em outros programas. Eu acho que, na verdade, as escolas de samba precisam de uma forma mais constante de financiamento, que não seja... O ideal seria o carnaval ter um patrocínio fixo, a própria liga ter, junto com a televisão, tudo articulado. Uma grana que permita as escolas fazerem o enredo que elas bem entenderem, sem precisar atrelar, né, a sua própria... Não só a sua linguagem visual, mas também o seu próprio cronograma de carnaval. Eu acho que essa coisa do patrocínio é muito danosa a partir do momento em que você acha que pode acontecer, né? Acho que o patrocínio acabou virando meio que igual aquele namorado ideal, assim, que toda menina acha que um dia vai aparecer na vida dela, então ela fica ali esperando, não, vou esperar mais um pouco, de repente ele aparece amanhã, vou na festa de não sei quem, de repente ele vai estar lá me esperando. E aí, enquanto isso, a vida tá passando, ela não tá fazendo nada, não tá namorando ninguém, não tá beijando ninguém, não tá conhecendo ninguém, e daqui a pouco fica pra titia. E tem muita escola de samba que daqui a pouco deixa passar o prazo, tem escola que já tá com sinopse na rua há quase um mês. Tem escola aí que já tá com o pessoal terminando, preparando samba. O Tu e o Tito. E o Tito tá com sinopse, ó. Há um tempão na rua. O
povo preparando samba já.
O povo preparando samba. Samba, carnaval sendo feito, sendo desenhado. Então, pensado. Então, assim, eu acho que a gente tá chegando já meio que no limite. Assim, eu acho que meados de junho é o limite.
E agora acaba acontecendo também aquilo que a gente comentou no início. Que a gente falou do Inocente, falamos de outros casos, falamos do Império. De pegar qualquer merreca também, meu amigo. Dar duas balas juquinhas chupadas e um bamboletô até a escola.
Esse é o caso da menina que acaba casando com o primeiro que passa na frente.
Exatamente. Que esse é que é o problema nas escolas também. Eu acho que o ideal seria isso, como eu citei o caso da Mangueira, que tinha patrocinadores fixos. Todo ano tinha lá a Xerox, todo ano tinha a Petrobras, que ajudava a Mangueira a fazer o que ela quisesse. E naquela época a Mangueira veio com bons desfiles, com bons temas.
Seria o ideal. Posso entrar na formação aqui, Passarinho Me Contou?
Claro. Será que é o mesmo passarinho que me contou aqui? Deve ter sido.
Mangueira está tentando buscar patrocínio na África do Sul. É só uma possibilidade, hein?
África do Sul? Então esse é outro passarinho, não é o mesmo que me contou, não.
Gente, ó, os passarinhos estão que estão, hein?
Tem uns passarinhos aqui me contando que poderia ser os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima.
Mangueira?
É.
Olha, então a gente já tem duas possibilidades.
Vamos ver qual passarinho canta melhor.
É interessante. Aí, de repente, surpreende todo mundo e faz o centenário da Revolução Bolchevique.
Você já pensou? Ah, essa é boa, hein? Essa foi boa, essa vai ser boa.
Então, já pensou? Centenário da Revolução Russa.
É verdade.
Ué, mas por que isso? A Grande Rio já fez Luiz Carlos Prestes.
Em outros tempos, né, Simão?
A Grande Rio, em outros tempos, é verdade.
Não, hoje, o país estava em outros tempos.
Hoje o país estava em outros tempos. Hoje, imagine isso.
É capaz de ter algum japonês maluco invadindo lá a concentração? Melhor não, deixa quieto. Tem mais alguma opinião?
Tem pergunta.
Então já, manda aí.
Aí a gente já entrar em outro tema, ok?
Outro tema? Então vai.
Pode ser?
Pode.
Vamos falar um pouco de Portela, então.
Assim, a ideia é mais ou menos agora começar a destrinchar mesmo o que já tem de grupo especial, o que já tá rolando, o que a gente pode esperar. E a Série A a gente já falou bastante, né? Tem perguntas pra Portela? Vamos lá.
Rafael faz a seguinte pergunta na lata, tá? Segundo ele. Não tem tido muito alta exaltação aí na Águia, não? Ela vai que vai novamente.
Mas falar. É uma marca da Portela.
É uma característica da escola, né?
O portelense tá feliz, o portelense tá gostando de falar dele. O portelense tá no momento que a autoestima tá lá em cima, cara. Só tá faltando campeonato. Entendeu? Então eles estão felizes. Eu acho que é uma escola que tem história. É claro que eles colocam. Eu espero que não falem mais uma vez 21 estrelas, Oswaldo Cruz e Madureira, que todo ano tem, como a Mangueira, todo ano fala que vai bater no peito, todo ano é isso. Então, mas eu acho que a autoestima do portelense está alta, eu acho que é legal isso. E é um enredo que tem tudo a ver, uma escola que tem história. Entendeu? Um título, porque o enredo tem nada a ver. Vai falar do Paulinho da Viola, que só foi apresentado pela União de Jacarepaguá. A verdade é essa, né? Que é a escola de origem do Paulinho da Viola, né?
E a verdade que essa é. Aí a gente entra na questão da identidade das escolas. A Portela é uma escola que sempre fala de si mesmo e sempre se exalta. E sempre vai falar de Oswaldo Cruz Madureira, de 21 estrelas. E a Mangueira tem também como sua identidade, bate no peito, eu sou Mangueira. E tudo isso faz parte já da questão da identidade.
O engraçado é o seguinte...
O Chico tá comendo amendoim, tá? É por isso que ele tá assim, ó.
O engraçado é o seguinte, falam isso. É claro que é uma pergunta que o nosso amigo ouvinte fez. Mas quando a Portela não homenageou o Natal nos 100 anos de Natal, todo mundo cobrou. Mas por que não falaram de Natal nos 100 anos de Natal? Né? Agora
tem uma coisa interessante. A Portela, na verdade, ela começa a ter essa tradição mais frequente da alta exaltação a partir do jejum, né? Então, de certa maneira, é até uma questão reativa, né? Porque a partir de 84 ela faz o Conto de Areia, saudando Paulo, Natal, Clara Nunes, etc e tal. Depois ela vem falando do azul. Agora, esse enredo propriamente, a gente não tem ainda a sinopse, mas não me parece.
É aquele enredo da saudade também.
É, o enredo da saudade. Agora, o que tá me parecendo aí, na verdade, que não é exatamente isso, não. Eu acho que no final eles vão botar lá o Rio que passou na vida do Paulinho, que é a Portela e tal, mas me parece que vai ser uma viagem também pelos rios. Então eu acho que vai pintar aí o Nilo, vai pintar o Ganges, né, é com toda
a
mitologia hindu.
Nilo. Nilo.
Ah, o Rio Nilo. O Rio Nilo.
Rio Nilo Sérgio.
Olha, se eu tiver que apostar, a Portela vem navegando pelo Rio Nilo, a Portela vem
Nilo
navegando
Sérgio.
Sobre o Nilo Sérgio. Nilo Sérgio.
Nilo Sérgio.
Vem navegando.
Tabajara, pelo... Rio Tabajara.
É, vem navegando pelo Ganges, vai navegar pelo Amazonas, vai navegar pelo Mississippi, né? O Paulo Barros certamente vai pintar um rio imaginário qualquer aí, né? Aí alguma coisa nesse sentido, para depois desembocar, né, no rio azul e branco portelense, enfim, vamos ver.
Você, como profundo conhecedor da geografia do subúrbio, não deve existir mais, deve ter sido tudo assoreado, canalizado, mas qual era o principal rio ali da região de Madureira?
Ali você tinha perto, passava perto ali a
Pavuna.
Questão do, o rio Pavuna, o Faria Timbó, mas o Apoté não vai citar o Pavuna, o Miriti, o Faria Timbó, não é
pode,
possível.
Pode citar o Sarapuí, né?
Sarapuí,
tem muita coisa no Sarapuí, imagina. Meu Deus do céu. É.
Eu quase tô achando, o Ganges. Eu tô achando, eu se tivesse que apostar, eu apostaria em São Francisco, Amazonas, Mississippi, Ganges, Nilo.
E terminando no Rio de Janeiro.
Amazonas.
Amazonas. Eu acho que Amazonas e São Francisco é o que vai pintar do Brasil. Eu acho que deve pintar o Ganges, por todo o imaginário do hindu, que dá pra fazer
nenhum
miséria
europeu?
Com esse imaginário. Danúbio, talvez, né? O Danúbio, o Thames, eu não sei. O que eu fico pensando é o seguinte, o Paulo, ele é um admirador da cultura pop, né? Então eu tô pensando aqui, qual seria esse rio da cultura pop? De repente o Mississippi, o berço do blues, né, etc e tal. Mas eu acho que pode dar samba. Esse enredo é um enredo que, bem trabalhado, ele pode ser interessante.
Exatamente, é o que a gente estava falando. Tudo vai depender da forma da abordagem, de como vai ser o viés, que vai ser contada a história. Eu também acho que pode ser bastante interessante.
Agora, ó, se eu conheço um pouco, eu acho também que tem a chance de pintar o Aqueronte, o Rio dos Mortos, da Travessia e tal, que inclusive está na Divina Comédia do Dante. O Dante, que é o enredo Salgueiro Dante, quando vai no início da Divina Comédia, quando ele está indo, né, para conhecer o inferno, ele cruza com o barqueiro Caronte, né, que pediu um óbolo, para o Paulo vir assustando. Né?
Apesar que o Paulo já usou o Caronte.
Já, já usou, né, o Caronte, mas não duvido que, se tratando de rio, apareça de novo o barqueiro aí, não. Não sei como é que vai
ser. Porque nada nos diz que vai ser também uma rede absolutamente literal que vai falar do
O Tejo, jeito. Não sei se ele vai botar o Tejo nessa brincadeira.
Claro que tudo isso são especulações, né? Que claro. A gente faz e a gente faz mesmo, e a gente não viu ainda a sinopse. Então estamos falando do que.
Até porque só tem um tema, né, gente? Só tem um tema, a gente não tem nem ideia do que vai acontecer, né?
A gente tá falando aqui porque a gente gosta muito de falar e debater.
Vamos lá, tem mais pergunta, Luísa?
Tem sim, pergunta da Anne Comete. Falta de patrocínio permite que o Tuiuti possa desfilar no mesmo nível das outras escolas de grupo especial?
Complicado, né, gente? É aquilo que a gente sempre fala, todo ano vai falar, pode ser o Tuiuti, pode ser o Império Serrano, já foi a Virador, já foi o próprio Império. A escola que abre, ela já sobe de costas, cara. Ela já vem...
Ela já sobe de costas, cara.
É muito difícil, cara. A não ser que aconteça muita coisa, entre um patrocínio muito forte, coloque dinheiro e a escola fique, ou alguma escola que esteja no especial entre em crise, como aconteceu com a Viradouro, como aconteceu com o Porto da Pedra. Mas é muito difícil para a escola que sobe se manter. A gente sempre fala isso. Os últimos casos que aconteceram foi a Vila Isabel, que trocaram a ordem de desfile. A Vila Isabel entrou no sorteio, no caso, né? E acabou sendo favorecida. A União da Ilha, porque a Viradouro tava numa draga danada, né? Todo mundo sabia que a Viradouro ia cair. E a São Clemente no ano que o Renascer caiu com o Porto da Pedra, porque o Porto da Pedra tava numa draga, que é o famoso ano de iogurte. Fora isso, gente, é muito difícil. É muito difícil.
Acho complicado. Tem que torcer a rigor por um cataclismo.
Eu acho que, para começar, a ordem do desfile. A gente vai ter o sorteio agora dia 20. Inclusive
com transmissão. Como é que é isso?
Inclusive com transmissão da Rádio Arquibancada. É, aliás, esse debate vai ser, teoricamente, de 15 em 15 dias. De segunda sim, segunda não. Segunda que vem tem o Enredos do Rio do Simas, que a gente vai preparar ao longo da semana com muitas surpresas. Na outra segunda tem um sorteio. E na última segunda do mês tem uma surpresa que a gente vai divulgar em breve. Mas a tendência é a cada duas semanas a gente fazer o sorteio. Nosso próximo
o debate.
O debate. Nosso próximo encontro será justamente no dia do sorteio. E aí, voltando ao que eu estava falando, tudo depende... A sorte do Tuiuti pode começar a mudar com o sorteio, como foi para Estácio esse ano. A União da Ilha ter caído ali coladinha com a Estácio quase fez a Estácio ficar no grupo. Aquela troca de ordem da União da Ilha, né, se colocando na linha de tiro... Então, tem que... Agora, por exemplo, vai lá, tira a bolinha, dá o azar de, de um peso pesado ser a segunda de domingo. Acabou, né? Não vou falar o nome da escola, senão vão dizer, ah, o Anderson tá secando, né? Mas imagina um peso pesado passando logo depois do Tuiuti. Então, fica difícil, né? É complicado.